3 horas 32 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa e, como prometido, hora de entrevista aqui no Expresso. China, Brasil, França e algumas das principais produções do cinema mundial estarão presentes aí no Indie 2013, produções independentes do cinema mundial. Em sua 13ª edição, o festival será dividido em mostras e promete muitas novidades. Quem conversa com a gente agora sobre o assunto é a curadora e diretora do festival, Daniela Azzi. Boa tarde, Daniela.
Boa tarde, Felipe.
Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada pelo convite.
Daniela, primeiro, conta um pouquinho aí da história do Índia. Está na 13ª edição. Para quem não conhece ainda o festival, quais que são os objetivos? Como é que ele surgiu?
Ah, bem, o Índia surgiu em 2001, né, 13 anos atrás exatamente, e a ideia é exibir o cinema independente contemporâneo internacional e nacional, né, sempre voltado para as produções de autor, cinematografias que não chegam no Brasil, como Japão, Coreia, enfim, que não chegam no circuito comercial, e destacando sempre diretores contemporâneos que têm uma filmografia importante, etc. O foco é esse.
Daniela, e o que mudou principalmente desse início para agora? Eu sei que o Índia aí, sobreviveu ao fim do espaço do Zino Unibanco, uhum, que tinha ali, que era o QG do Índia, agora ele foi mudando aí, procurando novos espaços. Como é que foi esse processo de adaptação? O que mudou nesses 13 anos?
É verdade, assim, a casa do Índia era usina, né? E todo mundo conhecia, o público, acho que se formou indo no Índia, no usina, né? E realmente, com o fechamento do usina, a gente ficou muito sem uma casa, né? E aí cada ano foi uma questão, assim, fizemos o Bela, no outro ano não deu para fazer, aí procuramos outros lugares, aí esse ano eu acho que nós estamos no formato certo, assim, que é o Futuro, que a gente tem muito tempo que já faz, tem uns 4 anos, Cine Humberto Mauro, que a gente sempre fez, né, sempre fez lá, e o Belas, que eu acho que é, que a gente tem que valorizar, as pessoas têm que ir, porque é o único cinema de rua voltado para o cinema independente, autoral, em Belo Horizonte, né? Então, assim, nada mais natural que o Índia acontecesse lá, né?
Então, o Índia tem casa nova?
espero que sim, né? Espero que sim. O problema é que, assim, todo ano é muito como se você tivesse que começar a fazer do zero, sabe, Felipe? É leis, é patrocínios, é incentivos, é burocracia... Então, assim, a nossa ideia é que isso seja, esse seja o nosso formato, né? E que a gente possa sempre fazer no Belas. Então, a ideia é essa.
Certo. E o festival é dividido aí por mostras. Fala um pouquinho das mostras que vão ter esse ano. Como é que elas foram escolhidas? Como é que funciona essa divisão?
Uhum. Na verdade, a cada ano a gente está diminuindo mais as mostras. A gente já fez muito mais mostras, né? Então, esse ano tem as mostras básicas, assim. A Mostra Mundial, que é o cinema internacional, e que tem um foco esse ano muito grande, assim. Tem muitos filmes japoneses, tem 6 filmes japoneses, tem muitos filmes americanos, do cinema índio-americano, com novos diretores, que vale a pena as pessoas prestarem atenção nesses diretores. E outros filmes que ganharam prêmios, como Eli, que ganhou o melhor diretor em Cannes. O filme que abre o festival hoje, Um Episódio na Vida de um Catador de Ferro Velho, que ganhou Berlim. E é esse o destaque. O Indie Brasil, que é o cinema brasileiro, né, contemporâneo, que esse ano tem uma submostra de filmes de zumbi, e tem as retrospectivas, que esse ano são 2, né, o Jean-Claude Brissot, o diretor francês, e o diretor chinês Wang Bing.
Certo. E como que se dá a escolha desses filmes, assim? Quantos filmes vocês assistem? Como é que esses filmes chegam até vocês para poder selecionar para o Indie?
São vários caminhos, festivais principalmente, né, e a gente recebe também muitos filmes, as distribuidoras internacionais mandam muitos filmes, tem alguns olheiros, digamos assim, em alguns lugares que também indicam alguns filmes. Quantos filmes a gente vê por ano? Nossa, muitos, muitos. Essa parte do trabalho, de fazer um festival, é a parte do sonho, Felipe. É a melhor parte.
Essa é a parte boa, né?
É a parte boa.
Certo. Agora são 3h37, você está no Express 104,5, estamos conversando ao vivo com a curadora e diretora do Festival Indie 2013, aí, a Daniela Azzi. Daniela, você falou aí da mostra do Jean-Claude Brissot e do Wang Bing. Primeiro apresenta então pra gente quem é o Jean-Claude Brissot e por que, que ele foi selecionado para ter uma mostra esse ano.
É, na verdade, o Jean-Claude Brissot é um cineasta que já tem, ele tem 69 anos, é bem conhecido na França, e ele se manteve bem independente durante toda a sua carreira, né? Ele é um cineasta muito interessante, que ficou marcado pelos filmes com questões sexuais, né? Então, assim, tem realmente cenas de sexo, tem mulheres nuas, e aí, mas não é só isso, né? Ele tem muitas questões filosóficas, questões do irreal, dos fantasmas. Então, vale a pena ver, assim, não é... As pessoas ligam o nome dele imediatamente a algo sexual, digamos assim, porque ele fez uma trilogia para discutir os tabus do sexo para as mulheres. Então, ele ficou marcado por essa trilogia.
Olha, essa trilogia está presente na mostra?
Sim, está presente na mostra.
Então, ele é um diretor meio polêmico aí na França, no mundo, por conta disso.
E ele sempre se manteve à margem, ele não é um diretor, como ele se diz, muito burguês, né? Que é muito característico do cinema francês contemporâneo. Então, é isso, eu acho que vale a pena dar uma olhada, assim, os filmes... Cada um, vale ver o site, ver a sinopse e ver o que se interessa mais, né?
E o chinês Wang Bing?
Wang Bing já é o oposto, assim. É a China como ninguém conhece, nunca viu. A China do interior, das fábricas fechadas, da revolução cultural, da pobreza, da repressão. Então, assim, é cru e real o cinema do Wang Bing, né? Então, assim, tem que dar uma chance também para ver como esse cineasta, ele é, na verdade, em essência, um documentarista. Apesar que ele já fez ficção, mas quando ele foi para ficção, ele também pegou relatos reais para fazer sua ficção, né? Então, é um cinema difícil, mas é um cinema que tem que ser visto.
Olha só, e em meio a todos esses filmes e diversas mostras, tem alguns que você destacaria aí, chamaria mais a atenção do público?
Tem vários, né? Eu acho que vale dar uma chance para os filmes brasileiros, está estreando o Sopro, o filme do Marcos Pimentel, que é um mineiro, curta-metragista, quem vai em festivais, sempre viu um curta do Marcos, então vale a pena ver. Vale a pena ver os filmes do Zumbi, para quem gosta. Vale a pena ver os filmes premiados, para quem acha que tem que ter essa pegada. Ou vale descobrir um novo diretor americano, tipo Upstream Color, Computer Chess. Ou vale ver, sei lá, um japonês do Kobayashi. Enfim, eu acho que tem vários filmes que eu poderia citar aqui, até difícil para mim. Eu acho que o festival é um lugar que as pessoas podem experimentar, ainda mais que é um festival com entrada franca, né? Que é algo muito difícil de acontecer.
Exatamente.
Então, eu acho que as pessoas podem ir ver um, dois, três, enfim, o que o tempo dela puder lhe proporcionar, né?
E para finalizar, só uma curiosidade, Daniela, você falou que dentro da Mostra Indie Brasil tem aí uma mostra de filmes de zumbi. Tem tanto filme de zumbi aqui no Brasil?
Pois é, essa é uma curadoria feita com o jornalista Marcelo Miranda e, por incrível que pareça, assim, a gente tinha pensado numa sessão meio maldita, uma sessão mais noturna. Quando ele foi fazer a curadoria, tinha 3 filmes novos de zumbi brasileiros. Então, o Peter Baistoff, que é um dos diretores, está sempre fazendo filme, todo ano ele lança um longa. Então, esse é o último dele. E do Rodrigo Aragão também é um diretor do Espírito Santo que faz muito sucesso com esses filmes de zumbi. Então, mas eu confesso que não é minha praia.
Olha só. Certo, Daniela, muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí com mais essa edição do Indie. Tomara que ele ache uma casa nova aí mesmo.
Exato, obrigado, Felipe. Até lá, hein?
Até lá, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, acabamos de conversar aí com a curadora e diretora do Indie 2013, a Daniela Azzi. O festival estreia amanhã, sexta-feira, e vai até quinta-feira que vem, no dia 12 de setembro. As exibições serão gratuitas aí, divididas entre as salas do Belas Artes, do Cine Humberto Mauro e do Teatro Oi Futuro Klaus Viana. Para saber mais sobre a programação, sinopses, endereço dos cinemas, etc., tudo no www.indiefestival.com.br.